Então é o seguinte, isso aí são possibilidades. Em primeiro lugar, não vai ser entregue pronto. Isso aí tem que chamar todos os engenheiros mecânicos, todas as montadoras de automóveis, todos os arquitetos, estudantes de arquitetura, estudantes de medicina, de engenheiros e arquitetos de hospital, arquitetura hospitalar, especialistas em arquitetura hospitalar, engenheiros, quem projetou as melhores clínicas e hospitais do planeta, do Brasil, para cuidar, como funcionam as melhores clínicas de dependência química do Brasil, para elas entrarem no planejamento, ajudarem a planejar as melhores clínicas de recuperação do mundo e como elas funcionam, os melhores arquitetos e engenheiros, museólogos, porque aí vira uma espécie de museu do carro, as próprias montadoras, as associações relacionadas a veículo da indústria automobilística. Por quê? Porque eu consigo restaurar um veículo e ele vai ficar travado ali, não vai mais ser danificado, ele não tem vidro, por exemplo, que pode ser quebrado. É inquebrável esse carro, tem que ficar. Por exemplo, ele tem um retrovisor, não vai ser um retrovisor de plástico. Ele vai ser um retrovisor de pedra. Ou então vai ser um retrovisor de ferro, sabe? De um jeito que não tem como danificar a obra. No máximo vai estragar a pintura e vai ter que só pintar de novo, tá tudo ok? Aí tem que ter baixa manutenção, tá? Então, ele não vai ter vidro, vai ter o quê? Aí no lugar do vidro coloca grade, por exemplo. Mas aí vai chover dentro. Aí precisa pensar num tipo de vidro, se vai ter um pouco de investimento, vai ser vidro blindado. Mas aí eles vão usar como abrigo para atirar na polícia e se esconder lá dentro, porque é blindado o vidro. Não sei, o problema do vidro precisa ser resolvido. Eu não estou apresentando todas as soluções para tudo. Tem que ter muita gente capaz de se juntar e resolver. Que é necessário que sejam vidros mais fortes e resistentes do que os vidros normais de um carro. Tá? Aí você pega e põe massa de cimento dentro da própria lata, você tira o revestimento e enche as latas dele de cimento, de concreto, para ele, ou de umas massas bem duras. Ele tem que ficar ancorado no chão, travado no chão, para ele não poder ser deslocado. Eles têm que ser travados no chão, entendeu? Travado com acorrentado, travado de alguma maneira que ele fica completamente ancorado e guindado no chão, tá? Porque aí não vai sair rodando, empurrar, fazer manifestação, fechar ruas, nada disso com esses veículos, tá? Porque não é essa a intenção, tá? Aí coloca lá, enche os pneus de concreto, prepara o ferro para não oxidar, para a estrutura não desabar, não cair no pé de ninguém com o tempo, não gerar ferimentos terríveis, porque oxidou e desceu e caiu, prensou o pé da pessoa. Nada disso pode ser feito, até tem que colocar antioxidante lubrificante de várias qualidades e restaurar o carro com massa que endureça, com cimento, massas poderosas, sabe? Mas dentro, por exemplo, se é um banheiro, aí ele tem que ter cortina, pode ser até o vidro fechado com ferro mesmo, com cimento mesmo. Você coloca uma grade lá e tem um cimento, mas vai ter que ter, dependendo da utilidade, se é pra dormir, é mais fechadinha, só a porta que abre, você tem que fortalecer as portas para elas não poderem ser arrancadas, entendeu? Porque você vai trabalhar com sucata, mas tentar ver a sucata de melhor qualidade, de melhor durabilidade. Obviamente, veículos que possam ser recuperados, usados como veículo mesmo, não devem ir para esse destino. Para esse destino deveriam ir veículos que já não tem mais como serem recuperados como veículos. Aí eles passam a ser recuperados como abrigos, banheiros, como vasos, entendeu? Cápsula, como dormitório. Um carro, por exemplo, ele, dependendo como for aparelhado por dentro, dá pra colocar dois leitos para duas pessoas dormirem. Ou, no mínimo, um belo leito para uma pessoa dormir bem, certo? Se for para falar que é banheiro, talvez um carro que tem cinco lugares, se você fizer uma divisória em X lá dentro, cruzada, que pode ser de madeira, de ferro mesmo, de concreto, se fizer as paredes internas desse carro, com revestimentos diversos, você cruza e isola o banco de trás, é tipo chiqueirinho de polícia. Você isola o banco de trás em dois e isola os da frente em dois. Faz um banco que é um vaso, um padrão de vaso, de assento de veículo, que simule um vaso, sabe?
Sim.
Pra levantar a tampa, o cara usa, aí daí papel higiênico e água, aí lá dentro tem sistema de água, tudo, entendeu?
Sim.
Dentro do carro entra água, tem torneira instalado, entendeu? Aí é cada tipo de carro com a sua característica, tá? Tem ônibus que podem ter também, conforme o caso. Tem que ver a questão viária, tem ruas ali que são muito estreitas, isso inviabiliza o fluxo de tráfego ali. Aí isso não é muito apropriado. Tem que ver as ruas que são mais largas, que sempre tem carros estacionados, para modificar o perfil. Ah, mas vai prejudicar os trabalhadores que deixam seus carros e vão trabalhar. Isso também tem que ser pensado, porque as pessoas que usam as ruas como estacionamento, talvez tenha que ter algum boi, algum benefício para poder ter onde guardar seus carros, os trabalhadores da região, né? Para que em função os lojistas, comerciantes, todo mundo. Mas de qualquer forma, há que se pensar, porque é interessante perceber containers também, tá? Tem boas, que é o equivalente a uma carroceria de caminhão. Eles têm muitas possibilidades. Esses veículos também podem, não precisa ser tantos, tem uma certa quantidade, né? Expostos ali, estudados das guias que eu já pus aqui que não são rebaixadas, né? Porque guia rebaixada não é entre saída, entrada e saída de veículo, não pode ter veículo desse tipo na rua, certo? Aí é colocado, é preparado o ambiente, estudado pela largura das ruas, onde vai ser container, onde vai ser ônibus recuperado, é escultura de ônibus, certo? Onde vai ser school car, onde vai ser school bus, tá? Onde vai ser school car? Car como abreviatura de carro, não com car em inglês. Car, pode ser para abreviar, carro sem o RI ao final. Né? School car, school bus, né? E outros, outros métodos, certo? School truck, né? Quais que são os tipos onde cabe cada uma? É estudado, tem que ter o local onde é estacionado, ancorado nesses, né, veículos. Esse local precisa de ter boca de lobo embaixo, né? Fossa pública na rua, fossa de rua, tomada para alguma eventualidade, porque à noite vai ficar escuro. Então tem que ter lâmpada. Então não vai ser o quê? Bateria do carro? Não vai, né? Então vai ser na base de lâmpadas, tá entendendo? Então puxa a lâmpada elétrica que fica embutida dentro desses veículos para que eles sejam iluminados à noite por dentro, quem vai usar. Seja porque a finalidade que for, tá? Se vai dormir, aí tem que ter com um interruptor para apagar e acender. Se ele vai, é um vaso, um banheiro, ele pode soltar, tem um sensor ali. Quando ele sai, apaga para não gastar energia. Mas é ligado nos postes das ruas. De uma forma discreta, sabe? Com a fiação, que onde passa, pode ter ligado, ser ligado, carregador de celular. Eu cheguei a pensar de embutir em alguns desses veículos computadores. Que seja impossível remover. Você entendeu? Então, assim, então no painel do veículo tem um computador, aí entra o vidro ser tela. Então, a tela é embutida em concreto de uma maneira dentro e tem um vidro grosso blindado para não quebrar essa tela. Ela talvez até possa ser que a blindagem segure o touchscreen, que dê para fazer toque tela. Com uma blindagem na frente, vidro blindado. Que é touchscreen, que é toque tela, certo? Mas aí tá lá, aí coloca o computador, fica embutido, concretado, tá? Ele só tem um cadeado dessa grossura do outro lado, quando for ser substituído. Senão ele quebra, não tem como consertar. Ele tem que ter uma porta para poder arrancar ele, vai ter que levantar o veículo, tirar, abrir por baixo um guincho para trocar o computador. Pegar um guindaste, levantar, abrir por baixo para trocar o computador, para não ter como abrir mesmo. E aí eles são. Que barulho é esse? Só um minuto. Vai lendo aqui o que você, pra gravação, aquilo que você encontrar aí.
Lata casa, placa.
Lê pra perto aqui do computador, vou ver que barulho é esse.
Vamos lá. Larca, leito, abrigo, casulo, banheiro, um carro, que é um banheiro, e dá quatro boxes de vaso privada. Lata casa, laca. Encher os pneus de concreto para não murchar. Banhado a anti-ox. E óleo, lubrificar. Ficha do carro, museu do carro. Não reter lixo embaixo do carro. Esculturas veiculares com base em concreto, sucata e pneus. Onde não tem guia baixa, pode ter uma escultura. Escartura.
Qual é a leitura de atrás?
Carros cenográficos. Ônibus queimados em manifestações viram moradia? Caminhões, carretas, baús,
Oi!
vagões, barcos, aviões.
Oi!
Humanos comem quantos quilos por dia? Vamos ver. Museu do Cera. Dos carros adaptados como banheiro. Pateus do Detran. Restaurar como escultura útil. Exposição permanente. Hospital, museu, albergue, abrigo, obra de arte, galeria aberta. Escartura. Bom. Artesanato. Artes úteis. Pedagogia do Oprimido, os melhores caminhos da educação de rua, Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire, Era do Fogo, Era da Tela, Guias de Resistência e Sobrevivência nas Ruas, GRSNS.
Olha, a ideia é a seguinte, olha só. Esse material tem que ser digitado, entendido? Ele tem que ser entendido, esse material, e digitado e tal. Mas a intenção é a seguinte, é fazer uma exposição gigantesca, veicular, que é tipo um museu de cera, museu de concreto, da sucata recuperada, museu do carro. Aí, na verdade, pode pôr Calhambeque, pode pôr Aero Willis, Cinca, carros que não vai ter mais recuperação, entendeu? Não é necessário destruir o carro. Ele pode, inclusive, ser usado como ele foi localizado, ele é resgatado e recuperado ali. O que importa é ele ser solidificado para ele não poder ser destruído. Ou seja, por exemplo, tem um painel plástico cheio de pecinhas, isso aí eles vão arrebentar tudo. Então, para evitar que aconteça isso, o ideal é que as peças sejam, ele seja monobloco, assim, sabe? Todo estruturado de uma maneira que não tem como tirar as peças. Então ele é blocado, né? Se for um caso de uma sucata que tem elementos raros, eles recolhem as peças e colocam num acervo guardado em algum outro lugar, algum outro museu. Puxador de porta do carro tal. Aí é interessante ter uma ficha metálica desse veículo no próprio veículo, na parte interna, no teto. A pessoa entra e lê no teto. Esse carro foi fabricado, modelo tal, conta a história do carro. Que é a plaquinha do estilo se meu Fusca falasse, sabe? Vai, conta, pode ter uma audiodescrição, né, que ouve lá quando entra, senta no carro e o que importa é o seguinte, a limpeza desses carros, ela tem que ser facilitada. Então, por exemplo, banco liso, sem reentrâncias, uma coisa que se você jogar um jato de água dentro, ele já tá limpo, não pode ser estofado que dá para rasgar. O ideal é não ter material inflamável dentro do veículo. Tapeçaria, nada que seja inflamável. Certo? Para que ele não possa ser. Ninguém consiga botar fogo nesses carros. Tá? Ou seja, ele tem lata e ferro. Ah, mas e a borracha do pneu? Mas a borracha do pneu, se tiver dentro, tá? Concreto, aí fica mais difícil. Ah, mas e aí os parafusos, alguém pode soltar e tirar o pneu? Então, tem que ser travado. Não vai ter mais parafuso. Ele é travado de uma maneira que, se o poder público quiser remover, consegue remover. Mas uma pessoa, grupos de rua, não vão conseguir fazer isso de uma maneira na base, a base do vandalismo ou de manifestações que acontecem, que às vezes destrói as próprias coisas deles mesmos, entendeu? Tipo queima de colchão, o que eles têm na mão lá. Então, se o pneu é de borracha, o ideal é que nem fosse, é que já fosse pneu de concreto, tá? Já direto, simulando a borracha pintada de preto lá. Mas dá para talvez ser o próprio pneu recheado de concreto, de cimento. Certo? O concreto, o cimento, essas coisas são caros, certo? Então, isso tem o seu problema, o seu valor de mercado. Mas assim, se são veículos que não tem como serem depredados e nada pode ser transformado em arma, sabe? Pedaço de volante, tudo isso tem que ser pensado e planejado por muita gente junta, especialistas em segurança, especialistas em segurança veicular. Porque eles sabem que tipo de agora acontece um acidente, que peças quebra, que não quebra. Aí ele começa a decidir o que deixar, o que não deixar. Entendeu? Ah, precisa de volante? Não, porque não vai ter ninguém dirigindo. Tá entendendo? Então já remove, o volante é removido. tá? Porque é basicamente o casulo dele ali que importa, o painel. Ele pode ter dentro desse carro, pode ter, por exemplo, vídeos nesse computador que tá lá, ou fotos, ou placas, sei lá, que mostram como que era originalmente o carro,
Sim.
entendeu? A ficha original do carro. Isso é bem adequado que fique tanto na internet, tá? Colocando cada escultura, um guia, um mapa da exposição, né? Com todas as ruas ali, esculturas ao redor, quais são, né? E tendo ali, vira um ponto turístico, muda todo o cenário, né? E aí, o veículo não, ele tem to é todo liso por dentro, para não ter como ter lá ferimento. E aí tem as finalidades diversas que eles podem ter, até de abrigo, até para dormir. Até isso, entendeu? Aí tem que ter como fechar por dentro, aí num caso de emergência, tem que estar tudo preparado para que a polícia, o resgate possa abrir, vai, morre alguém dentro. Porque o pessoal vai lá e se recolhe dentro desses veículos e morre dentro. Aí tem que ter como abrir por fora, de uma maneira não muito espalhafatosa. Mas essa abertura por fora não pode ser uma abertura por fora que faça um invadir a privacidade do outro, ou ameaçar o outro, coisa desse tipo. É questão comportamental, delicada. Isso tudo vai ter que entrar no roteiro, na história, porque os desafios são esses, para poder viabilizar uma exposição dessa. E esse desafio é um desafio para propor para eles mesmos. Ah, o que eles ganham? Banheiro, leitos, casas. Aí como que vamos supor que um carro ou uma perua, sei lá, ele se torna um leito de hospital? Tem inalador, respirador, o que que tem? Nada descartável? Na verdade, é descartável ou é que se limpa? É ultra sanitizável, sei lá. É altamente limpante. Que pode ser totalmente limpo sem problemas nenhum. Você passa uma cândida lá, o negócio não tem reentrância, saliência, nada que possa resultar em contaminação. Tá? Então é uma coisa que outra pessoa pode usar na sequência. Tá? E aí o pessoal da engenharia sanitária, por exemplo, lá da FATEC, as universidades do entorno podem participar, devem participar. As escolas técnicas. O certo seria todas as universidades do estado, até do país, tanto desde as federais até as que locais, principalmente do próprio estado, tudo que é escola, as municipais, entrar no desafio. Porque não é que vai começar, já vai plantar lá, vai colocar carro, não. Esse é um projeto para ser desenhado, para ser estudado, para ser analisado. É o projeto, só que o que teria de interessante seria que os próprios moradores da região, os próprios frequentadores, os dependentes, as pessoas que vivem ali, os lojistas, todo mundo junto participa, porque seria um projeto aberto. Open project, sabe? Um projeto aberto que seria para todo mundo participar. A ideia é transformar, embelezar, deixar maravilhosas as ruas da Cracolândia, só que maravilhosa também abrigando pessoas que estão lá na rua. Abrigando qualquer um, dependente, numa condição de abrigo de qualquer pessoa. Aí entra aquela questão que foi falado, que é uma combinação de tudo que já está lá falando de banheiro. O caso é que esses carros virariam banheiro, onde a pessoa pode tomar banho deitada. Certo? Tem jatos de água no teto do carro, entrou o coleta de chuva no teto do carro, dependendo do veículo, aí a coleta de chuva acontece pelas portas, por cima. Tem compressor que funciona para ter jato de água. No local de um motor é travado um compressor de ar, entendeu? Para poder, ou um compressor de água para poder funcionar. É uma outra mecânica, porque ele é um carro usado não mais para sair andando por aí. Ele é usado para fazer outras coisas, para ser banheiro, para ser dormitório, para ser leito, para ser cabine, que é tudo que essas pessoas precisam. Então tem vários abrigos, né, para as pessoas dormirem. Esse é o desafio. É banheiro que tem, certo? Por exemplo, aí o porta-mala tem que ter a função de porta-mala mesmo. Mas e aí? Ou vai ficar lacrado e concretado? Porque o que vai acontecer? A pessoa vai entrar, e aí? Aí tem um guarda-volume que é o ônibus, e o que ela vai ter? Ela vai trancar, vai ser com chave, sem chave, por isso que talvez o porta-mala tivesse que ser lacrado e concretado, certo? E senão o que vai ser guardado? Ah, vão guardar droga dentro do porta-mala dos veículos. Então, se ele é lacrado, o porta-mala, não abre, e é cimentado, não tem como guardar a tranqueira lá dentro, nem acumular nada. Ah, mas e os utensílios, os objetos das pessoas? Aí entra numa questão diferente de uma seção de guarda, tipo uma espécie de um guarda-volume, com aquela característica de trocar, tirar o sujo, lavar, jogar fora, moer, reciclar a mochila. Aí é mais ônibus, carreta, aí é outros casos, que já tem que ter mais monitoramento. Não preciso nem dizer que a maioria desses veículos, todos, tem que ter câmeras instaladas para mostrar tudo o que acontece. Não necessariamente dentro, na hora que a pessoa vai evacuar, ou necessariamente na hora que ela está dormindo, mas na hora da entrada, da saída do veículo. Entendeu? Então na rua tá ali, ó. Tem que ter, visualizar claramente todas as entradas e saídas desses veículos. Quem é, quem não é. Talvez pudesse até criar um tipo de moeda que só é uma ficha que só. É, tipo aqueles guarda-volume temporários, sabe? Ou com moeda. Só pode usar quem está cadastrado. Entendeu? As pessoas são cadastradas para poder ter o uso. E aí tem um período, tempo, dia, igual albergue funciona. Pode ter tempo, dia, ter direito a uma sopa, um emprego, sei lá, a uma triagem. Vem um pacote de triagem, de ressocialização, reintegração social da pessoa, certo? Que é o aspecto RS do projeto, entendeu? E a reintegração socioambiental. Aí você vai vendo que dá para tirar bastante caminho daí, mas aí começa com pequenas tecnologias, projetos, desenho 3D, ó. Tem que fazer um desenho 3D de como seria isso.
Sim, dá para fazer uns
Tá,
drawings, né?
é, aí você pega um veículo que já existe. No Switch Home 3D, por exemplo, tem veículos. Remove o volante, faz um veículo, aí começa a ver o que daria pra. Como que seria? Puxador não pode sair, não pode sair nada dele. Ele tem que ter alça manual, sabe assim? Onde você só coloca a mão e não tem puxador, não tem peça solta nenhuma. Tudo é integrado, é monobloco. Não tem farol. Tem a forma do farol, mas ela tá esculpida no concreto junto, sabe? Toda a forma do veículo é uma escultura do veículo. Só que essa escultura é feita em cima de uma carcaça real. Entendeu? Onde você preenche, você vai preenchendo os espaços vazios, esculpindo o que era ali naquele espaço vazio. Mas tudo de uma maneira que fique bem blocado, assim, bem com maciço, bem consistente, bem resistente.
No caso,
Para não haver vandalismo.
vai ser para banheiro ou vai ser para moradia
Não,
ou
tem que
os
ter
dois?
para tudo. Para tudo. Leito de hospitalar, banheiro, moradia. Entendeu? Ele tem que servir para até guarda-volume os grandes, mas guarda-volume tem que ter gente. Se é ônibus, se é trem. Entendeu? Aí tem que ter um sistema lá de controle de funcionários. Assim como vai ter que ter limpeza desses veículos, né? Realmente, por exemplo, tem que ter uma equipe de manutenção. Certo? Ah, mas é funcionário, vai custar quanto? Não. Gari, limpador de rua, pode já fazer a limpeza dos veículos, se for fácil fazer, né, cara? Se não for. Ele não pode acumular resíduo embaixo. Tá? Então ele tem que ter um sistema para ele não deixar acumular nada embaixo. Se vai travar, ele vai ser travado em alguns pontos. O ideal é que seja travado na linha das rodas, vamos supor, para que a parte. Haja um vão embaixo. Se for furado um pneu. E parafusado com uma broca, um negócio no chão, e depois encher do pneu de concreto, ele vai ficar travado no chão esse pneu. E aí o vão debaixo do carro para passar água. Quando tiver lixo embaixo, os limpadores, os garis, tem que limpar, tirar, não pode deixar nada acumulado. Os próprios moradores podem trabalhar de gari e fazer a manutenção. Eles têm que limpar, ser colocado para limpar. Aí o direito à ficha para usar esses leitos, ele tem que ganhar também, obter trabalhando, sabe? Tipo, todo dia tem que trabalhar limpando, as câmeras estão lá para ver quem tá trabalhando, quem não tá. E aí tem o fluxo lá, a refeição tem os lugares. Então, por exemplo, um ônibus pode ser um refeitório, uma carreta, um avião, um trem, daqueles trem da luz ali. Ali na estação Júlio Prestes, aquela praça central, uma das coisas que dava para fazer ali é pegar trens da própria. Das antigas RFSSA, RFFSA e também da FEPASA antigo, pode ser colocado trens para essa finalidade, vagões iguais que tem em Paranapiacaba. Colocar ali naquelas praças principais ali, da Estação da Luz e da Júlio Prestes, né? E esses vagões podem ser preparados como guarda-volume. Ah, mas vai guarda-volume e separa os volumes. Fotografa. Os conteúdos, ele coloca na tela, encosta na tela, já fotografa um scanner embutido, sabe, em vidro blindado, digitaliza, é criada uma conta para ele ali, ó. Ele chega, passa pela higiene primeiro, né? Tem um vagão banheiro, vagão vestiário, vagão que é para tomar banho, certo? Vagão vestiário. Aí o cara vai lá e vai, ele entra, tem os box, tal, aí ele tem que deixar as coisas do guarda-volume que tá com ele. Aí vai tirar a roupa velha que ele tá. Essa roupa vai ser lavada, aquele sistema que tem que ser feito porque funciona melhor com vagão de trem. Por ser grande, mas também poderia funcionar tranquilamente naquela praça em frente a Júlio Prestes. Dá pra colocar um Boeing ali. Você consegue colocar um avião ali. Entendeu? Um não, você coloca dois ali. Tá? Dá pra colocar uns aviões que não vai mais usar. Eu vi, cara, aeronaves antigas, presta atenção no que eu vou falar. Tem cemitérios de aeronaves no Brasil inteiro. Navio também você consegue fazer. Você consegue trazer um navio e colocar ele ali. Existem cemitérios de aeronaves que dizem que a partir de uma certa. Teve até vídeo que usaram para isso, para falar que era desperdício de governos anteriores. E eu descobri que aeronaves antigas são abandonadas em cemitérios de aeronave, que não compensa mais a manutenção dela, é muito cara. Compensa mais comprar outra. Pô, nada mais legal. Claro que também para trazer uma aeronave dessa para dentro de uma cidade, cara, ela tem que ser desmontada. Ou você vai trazer o quê? Você vai ter guindaste aéreo, vai fazer um avião, um helicóptero trazer e guindar. É trabalhoso, é caro também o processo, mas do ponto de vista turístico da cidade de São Paulo, é bem mais viável para melhorar a qualidade de vida e a qualidade turística da cidade de São Paulo, inclusive ecoturística, isso também é ecologia, do você colocando essas esculturas, que são totalmente típicas, com um perfil totalmente urbano,
Do que esses
veículos,
barracos que ficam.
é lógico, o veículo tem total compatibilidade com o ambiente urbano, seja navio, avião. Qualquer um, ele combina com cidade.
Sim.
Então é ousada, é uma concepção ousada de arte, né? De exposição de galeria permanente lá e de obras, de esculturas, né?
Então, combina ecologia, cidadania. Não, projeto social, filantrópico, né? Ao mesmo tempo tecnologia, porque precisa ter todo um esquema de adaptação, e ao mesmo tempo arte, por causa da
Isso, porque vai
escultura.
pintar os veículos por
Então,
fora, tem design.
sim.
Tem tudo que é coisa. Eu vou ter que escrever, licenciar devidamente o projeto, né, para entregar e escrever, porque a princípio o que é que tem que ser feito é o projeto. Ah, mas é muito ousado. Então, mas a ousadia tem que ser permanente lá.
Aí tem que colocar
Um
os projetos
ambiente com
reais.
tanto contraste, veja, um ambiente com problema social aparentemente insolúvel, é um problema de alta complexidade. Você não vai conseguir uma solução simples para um problema de alta complexidade. Você vai ter que ter uma solução também compatível, de alta complexidade, de alto empenho, né? De altos desdobramentos que terão que ter todos os profissionais envolvidos para conseguir atingir o objetivo, para conseguir desenhar o que for realmente atender à necessidade, né? Então, aí tá lá, cada tipo de veículo e cada o mapa, né, das esculturas veiculares, esculturas veiculares é o nome, pode ser. Esse mapa da disposição das esculturas veiculares, isso deve ser registrado bem, pegar esse trecho aqui, o mapa da disposição das esculturas veiculares, ele precisa aparecer em maquetes 3D, maquetes digitais, dentro de toda a própria exposição nos computadores. Cada carro desse pode ser ter um notebook embutido, pode ter para comunicação de emergência. Tem lá um computador embutido. A Santa Efigênia tem toneladas de lixo eletrônico que também envolve. Olha bem, não é para botar. Eu compro um notebook novinho e coloco lá também. Não. Eu posso reaproveitar o lixo eletrônico e embutir no lixo veicular. Porque eu posso pegar computadores, tem aquele centro de condicionamento de computador, reciclar os computadores, CPUs tradicionais e notebooks e tal, e embutir nos veículos. Ou seja, eu vou levar lixo eletrônico para dentro do lixo veicular, certo? E aí eu vou colocar computadores em todos os carros, todas as unidades veiculares, todas as esculturas veiculares terão computadores dentro. Ah, mesmo que seja um banheiro, pode ter também, porque se transforma, inclusive, em experimento associado a carros inteligentes e casas inteligentes. Se torna uma galeria de protótipos, de prototipagem, sabe? Em praça pública, em ruas abertas, como é que se fala? Com um laboratório de prototipagem de automação, de informatização de veículos e informatização de casas, certo? Porque você vai embutir computadorização, você vai embutir, né, computadores antigos, é um centro de reciclagem de dispositivos eletrônicos, certo? A Santa Efigênia está ali do lado como um provedor universal disso, para poder ceder computadores velhos, CPUs que vão dentro do lugar, embaixo do capô onde o motor vai esse computador agora, só que selado com concreto de uma maneira que não tem como abrir, certo? Que não tem como tirar dali, entendeu? Então, fortalecendo bem essas estruturas para que elas sejam à prova de depredação, de vandalismo, a ideia é que sejam esculturas veiculares à prova de vandalismo, certo?
Certo.
E aí, o planejamento disso tem que ser feito por pessoas profissionais e estudantes de arquitetura, de engenharia veicular, engenharia predial, certo? E outros que vão mostrar os caminhos para as coisas funcionarem da melhor forma. Ah, é banheiro? Ou todos eles poderiam ter banheiro? Tem uma tubulação. Aí a localização e a disposição tem que ser onde já existe um bueiro ali do lado, com a possibilidade de boca de lobo, com a possibilidade de canalizar por baixo e passar na roda do canto direito, sai a tubulação e desce. Aí, o que faz para não acumular lixo? Nada embaixo. Tem que tentar manter só a superfície normal de um veículo encostado no chão, a superfície das rodas ali que são encostadas. E aí embaixo é aberto, como é um veículo comum. Então eles viram pés, as rodas viram pés fixos para o vão ser livre embaixo. E aí as tubulações podem descer até por dentro das rodas, você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, ou atrás, ou imediatamente conectado com essa roda. Porque se eu conseguir fazer uma tubulação descer por onde era o paralama, uma tubulação de fossa, ou embaixo, é no chão, mas é perto da roda, e desce o tubo. Então é uma engenharia, onde eu transformo estruturas veiculares em estruturas prediais, de certa forma. Porque eu vou ter que passar a tubulação de água, de fossa, de esgoto, de pia, de lavabo, essas coisas. Toda essa tubulação vai ter que ser passada para escoar na tubulação real da estrutura, da infraestrutura sanitária da cidade, que já tem, onde já tem ali escoamento de fossa, de água de privadas, né, de vaso sanitário, de escoamento de águas de pia, e escoamento de água de chuveiro, essas coisas, todo tem que ter dentro dos carros. E principalmente dependendo da função do carro, tá? Se é um veículo que a pessoa pode tomar banho deitada. Tem casos que não, a pessoa toma, aí é vagão de trem, é caminhão, a pessoa toma banho em pé, certo? Mas é um modo de fazer com que a estrutura não seja diretamente integrada num prédio que é em frente, prédio público, por exemplo. Mas apesar dela não ser integrada diretamente, tá? Por fora a calçada está livre, mas ela é integrada por baixo. Você entendeu? A tubulação admite, né, ser integrada por baixo, com a segurança devida para o prédio, para ser uma coisa que não dê para usar com explosivos, por exemplo. Para ninguém depositar explosivo nesses, usar para atentado e alguém dizer que foi por causa de tentar beneficiar a sociedade que vieram e fizeram aquela tragédia. Então tem que tentar evitar, tem que ser coisa segura mesmo, tá?
Também.
Cansou, né? Não aguenta mais.
Cansei. Vou ter que subir o áudio, né? Ou espero carregar seu celular.
Bom, eu nem terminei o áudio, mas vou terminar.